Levantamento realizado entre 17 e 19 de maio, com 400 empresas de diferentes ramos de atuação e de todas as regiões do Rio Grande do Sul, revelou o que as empresas gaúchas estão fazendo para enfrentar a crise provocada por mais de um ano de pandemia. A iniciativa foi do escritório Bioc Empresarial, consultoria especializada em reestruturação de negócios e superação de crise, com coordenação do Instituto Index. A diretora da Bioc Empresarial, Juliana Bioc, nos fala das principais conclusões do levantamento.
Esse levantamento feito já é uma repetição do levantamento que nós fizemos no ano passado, bem no começo da pandemia, e ele nos trouxe algumas informações muito interessantes, principalmente no sentido comparativo, né? No início da pandemia, em junho do ano passado, quando nós fizemos o primeiro levantamento, nos causou muita surpresa naquele momento constatar que as empresas trabalhavam com um cenário de muito curto prazo e do dos efeitos das medidas sanitárias, né? Ao contrário do que nós, como consultoria, entendíamos e estudávamos e recomendávamos, né? No sentido de olhar para todos esses desafios como desafios de pelo menos médio prazo, que durariam até, na nossa ótica, o final do ano passado, naquele momento, né? Do início de todas essas movimentações, as empresas se colocavam no entendimento de que duraria aí mais duas semanas e logo em seguida tudo passaria e voltaria a normalidade. E muitas empresas tomaram decisões a partir dessa premissa. E o que acabou se mostrando, então, uma premissa equivocada e, com certeza, levou a decisões que não foram as melhores decisões. Então, ao repetirmos aí o nosso levantamento, o que nós percebemos é que agora sim, isso é evidente, né? Não poderia ser diferente, nós temos uma perspectiva mais realista dos efeitos da pandemia, do que aconteceu. As empresas mudaram muito a sua visão do que seria um planejamento para sair daquela situação de crise. Veja que no ano passado, quando nós entrevistávamos os empresários, apenas 5% dos empresários entendiam que seria necessário fazer uma recuperação judicial. Hoje nós temos um número que chega perto de 14% desses empresários. Então, a evolução no sentido de compreensão da gravidade e de necessidade, que nós temos um horizonte de que é necessário agir, né? Fica evidente para nós aqui no momento dessa nova pesquisa que a gente realiza. Então, é muito importante que nós acompanhemos os desdobramentos da crise no longo prazo, porque efetivamente eles vão se manter aqui por muitos meses. Essa é a nossa perspectiva, pelo menos por enquanto.
Doutora Juliana Bioc, qual a expectativa para o futuro das empresas pesquisadas?
Bom, Eduardo, é bem interessante a gente observar e chamar a atenção dos ouvintes que nós tivemos, de novo falando um pouco sobre comparação para depois falar um pouco sobre futuro, né? Quando nós fizemos o primeiro levantamento no ano passado, nós fizemos um levantamento com 1.000 empresas. Foi um levantamento feito por telefone, né? Uma metodologia que envolvia o telefonema e a aplicação de um questionário. Esse ano, quando nós fomos repetir o levantamento, nós tínhamos a mesma base de dados, então a ideia era repetir a mesma amostra. E nós tivemos uma dificuldade muito grande. Das 1.000 empresas que nós tínhamos contatado no ano passado, nós conseguimos chegar a 400 nesse ano. Então veja que aqui no caminho pode ter acontecido de fechamento de muitas empresas, algumas com certeza migraram para home office, então também isso impacta no acesso, né? Mas a gente consegue enxergar que foi bastante, bastante grande aí a dificuldade de ter acesso a esses negócios. Não podemos dizer que foi um desaparecimento de empresas, mas podemos com tranquilidade dizer que houve uma dificuldade. Falando um pouco em termos de futuro, então já os que sobreviveram e chegaram até aqui, né, a gente nota que 93% aqui das empresas têm esse sentimento de que sobreviveram, dos empresários pesquisados, e que chegaram até aqui e que daqui para frente a tendência é uma tendência de melhora. 70% das empresas responderam nesse sentido. Então, nós entendemos que esse humor de que vem uma melhora, ele é um humor viável, né? No entanto, de novo, a gente entende que tem um descompasso entre o que é a efetiva melhora, quando que é o horizonte da melhora, quando ele que vai de fato se concretizar e quando as empresas esperam que ele vá se concretizar. A gente não pode trabalhar com a ideia de que todo mundo vai ser vacinado no curto prazo e que a vida vai voltar ao normal e que aqueles 14 milhões de brasileiros que estão desempregados vão ser reabsorvidos, né, pelo mercado. A gente vai ter vários meses depois da pandemia de impactos não só econômicos, mas também comportamentais, né, que vão viver conosco daqui para frente. Então, vamos lá. Em termos de futuro, é inegável, né, é inimaginável a gente pensar num cenário empresas que dependam da circulação dos consumidores, né, que trabalhem com eventos, por exemplo, que voltem a fazer eventos iguais aos que faziam antes a partir do final desse ano. Com certeza haverá mudança, pelo menos, de comportamento. Né? Isso tudo precisa ser mapeado, identificado, planejado e mais, introjetado no dia a dia das empresas. Então, a gente entende que vai haver uma melhora a partir do momento que vem as vacinas, começa a ganhar mais escala, como a gente tem visto nas últimas semanas, vai voltar paulatinamente a atividade econômica a uma normalidade, né? Mas os efeitos vão continuar e que há setores muito específicos, que são aqueles que já estão impactados, que sim, esses vão precisar rever os seus modelos de negócio. E mais ainda falando sobre o futuro, né, a gente percebe também que o empresário está mais focado em renegociar suas dívidas. Né? Um dos dados que nós levantamos aqui na pesquisa dá conta, que eu já falei antes das recuperações judiciais, né, sobre recuperações extrajudiciais. Acho que vale a pena depois a gente falar um pouquinho sobre esse instrumento legal para as pessoas entenderem. Mas lá no início, no ano passado, 6,4% das empresas falavam em recuperação extrajudicial. Hoje a gente tem 37% das empresas falando sobre esse mesmo procedimento, que mostra que as empresas estão levando muito a sério essa necessidade de, quando começarem a vencer os compromissos com os bancos que foram postergados, isso vai acontecer agora já no curtíssimo prazo, de que essas negociações sejam negociações mais estruturadas e não apenas negociações pontuais. Então, para sintetizar, qual é a nossa visão de futuro, né? Adequar a capacidade de pagamento da empresa às suas dívidas, então renegociar aquelas dívidas que não cabem mais no fluxo de caixa projetado como ele era antes da pandemia, para que a empresa possa superar e se manter no mercado. Por sorte, nós tivemos o agro aí que funcionou muito a nossa economia aqui no estado e que nos ajuda a ter um nível que talvez, se nós não tivéssemos aí sim, nós teríamos um comprometimento muito maior. Então, precisamos trabalhar com essas variáveis, de onde estará o dinheiro, como ele vai circular na economia, para se remodelar negócios e manter a sobrevivência de todos aí, o máximo de empresas possível, para que nós continuemos tendo uma economia que pode se ressignificar e voltar a ser a economia que nós tínhamos no pré-pandemia.
Juliana Biolchi, diretora da Biolchi Empresarial. Como as empresas devem proceder para fazer a recuperação extrajudicial?
Bom, Eduardo, a recuperação extrajudicial, ela é um instrumento muito interessante, que existe desde 2005 no Brasil, mas que é muito pouco utilizado, né? Até para nossa surpresa, né? Mas isso tudo não é por acaso. A recuperação extrajudicial, para as pessoas entenderem, para os ouvintes entenderem, ela é uma negociação estruturada da dívida que envolve mais de um credor ao mesmo tempo, portanto, se faz um plano de recuperação extrajudicial, é um contrato coletivo de negociação, né? Em que o devedor procura os seus credores, propõe novas bases de pagamento daquela dívida que ele havia acumulado, muitas vezes alongando por um prazo maior, podendo pedir um desconto nessa dívida, um prazo de carência, enfim, ele faz uma repactuação da dívida, como ele faria com um credor individual, mas a diferença é que ele vai fazer com vários credores ao mesmo tempo. Na recuperação extrajudicial, essa negociação ela é feita antes de buscar o judiciário, ela envolve uma parte dos credores, ela não precisa envolver todos os credores, ela pode envolver uma parte dos credores, e uma vez que se chega a um acordo, este acordo, como eu chamei, ele tem esse nome, né, plano de recuperação extrajudicial, ele levado ao juiz para a homologação, ele tem uma característica muito interessante que ele obriga, pela homologação judicial, os credores dissidentes a se sujeitarem às cláusulas de pagamento. Então vamos fazer um exemplo, suponhamos que uma empresa tenha dívida com três credores, né? Um grande fornecedor e duas instituições financeiras. Cada um deles tem uma fatia igual, né, de 33% desse passivo, para facilitar aqui a nossa conta, né? Um passivo aí de R$500 mil, vamos supor. 600 mil para ficar mais fácil a conta redonda, 200 mil cada um. O devedor vai chamar os três credores e vai propor para eles um alongamento. Olha, eu consigo pagar vocês com uma carência de 6 meses e em 60 meses dessa minha dívida, né? O prazo e a carência, isso tudo não tem disposição legal, é pura negociação. Aí o devedor chama esses três credores, propõe essa negociação e dois aceitam e um não. Esse um que não aceitou, levando o plano assinado pelos outros dois a juízo, ele fica sujeito a esse plano, ele é obrigado obrigado a aceitar o plano, vamos colocar assim, palavras simples, né? Isso dá para a empresa que esteja em dificuldade, não é necessariamente uma empresa que esteja em crise, né? A possibilidade de trazer para o jogo aqueles credores que são mais difíceis de negociar, e a gente sabe que são muitos, principalmente algumas instituições financeiras e em especial os bancos públicos, né? Às vezes as negociações elas não podem ser do devedor para o credor, elas vêm do credor para o devedor e nem sempre isso cabe no fluxo de caixa. Então é uma ferramenta muito interessante, pouco conhecida, a gente trabalha bastante com ela aqui no nosso dia a dia do escritório. E por que ela é pouco conhecida? Porque as pessoas estão muito acostumadas a falar em recuperação judicial. A RJ, vamos fazer a tal da RJ, né? Mas a recuperação judicial, ela é uma opção, sim, importante, que existe na lei, só que ela seria um segundo passo. Primeiro, nós deveríamos negociar esses passivos numa tentativa com aqueles mais importantes. Se eu não consigo resolver com os mais importantes, vamos supor que naquele meu exemplo só um tem aceito e eu não consiga mudar a disposição daquele plano, bom, aí eu posso pensar em partir para uma recuperação judicial na qual a negociação vai acontecer dentro do judiciário. Aí eu já tenho um outro ambiente, um ambiente mais protegido para a empresa. Então a recuperação extrajudicial ela é uma ferramenta muito potente, como a gente sempre diz, serve para tratar a crise da empresa ou a dificuldade, né? Ela precisa estar na prateleira aí de quem lida com negociação de dívida e no horizonte dos empresários. E veja, como eu falei antes, é uma ferramenta que, embora não seja muito conhecida, a gente já tem aí 37% das empresas pensando em utilizar. E, de fato, a gente nota um aumento, né, desse tipo de demanda na nossa prática diária.
Ouvimos a diretora da Bioc Empresarial, Juliana Bioc, para a Rádio Agerte, Eduardo Lianz.